Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação do balanço de fusões e aquisições no primeiro semestre de 2018. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Dimas Menha, coordenador do Subcomitê de Fusões e Aquisições da Ambima. Por favor, senhor Dimas, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Apresentando a coletiva Fusões e Aquisições desse primeiro semestre de 2018, eu gostaria de chamar a atenção para a página 2, onde a gente coloca alguns dos destaques. O primeiro semestre de 2018 contou com a maior transação desde 2008, que foi a compra da Fibria pela Suzano, que movimentou R$ 47,7 bilhões. Com isso, o volume de transações é o maior para um primeiro semestre desde 2010. Essa operação da Suzano com a Fibria também puxou o resultado do setor de papel e celulose no período. E também trouxe um impacto na relação entre transações entre empresas brasileiras que se destacaram no período, como vocês vão ver nas páginas adiantes. Nós vamos para a página 3, a gente mostra o destaque aqui do volume de operações atingindo R$ 84 bilhões ante períodos similares de anos anteriores, nos quais em 2014 foi 70. Então, como a gente tinha colocado, esse valor de 84 é o maior desde 2010. Em relação ao número de transações, a gente viu um decréscimo. A gente tinha historicamente algo como 55, 60 transações, e esse período apresentou 43 transações. Nós fomos para a página 4. O destaque foi o aumento do número de transações com valores superiores a 1 bilhão. Então, esse foi o primeiro período que a gente abriu a participação das transações cujo valor total não foi divulgado. Então, a gente vê que houve uma evolução que era por volta de 12,9, 14, 16 e hoje está em 20,9%. Seguida a isso, a gente tem as transações de R$ 20 milhões a R$ 99 milhões, representando 23%, de R$ 100 milhões a R$ 500 milhões, R$ 499 milhões, representando 25,6%, transações de R$ 500 milhões a R$ 999 milhões, representando 2,3%, de R$ 5 bilhões a R$ 9 bilhões, 999 a 20,9% e acima de 10, desculpa, 4,7% e acima de 10 bilhões, 2,3%. Então, o destaque aqui foram as transações maiores em detrimento de transações menores no período. Como comentado na página 4, a página 5 traz então um detalhamento de quais foram as maiores operações desse semestre. Fibria, com a transação com a Suzano, foi a maior transação do período, atingindo um volume de R$ 47,7 bilhões, como a gente já colocou, a maior transação desde 2008. Também tivemos transações importantes, como a Enel adquirindo a Eletropaulo, com uma transação com valor de R$ 7,6 bilhões. A Croton também realizou a aquisição da Somos, num valor de R$ 5,5 bilhões. Então, aqui a gente vê uma participação tanto de acionistas e empresas brasileiras fazendo transações locais, como empresas internacionais adquirindo empresas brasileiras, caso da Enel com a Eletropaulo, mostrando que as transações continuam tendo relevância para empresas internacionais. O Brasil continua tendo relevância para empresas internacionais. Quando vamos à página 6, a gente tem então a abertura do volume por setor. Com essa relação, com essa transação da Suzano com a Fibria, é claro que o setor de papel e celulose predominou nos volumes. Quando a gente olha em número de operações, A gente teve apenas duas no setor, comparado com cinco no setor de educação, cinco na indústria e comércio, quatro em alimentos e bebidas. Então, o ranking todo que a gente faz por volume, ele tem esse impacto de uma transação bastante grande. Indo para a página 7, como de costume, a gente mostra também a atuação dos fundos de private equity, no mercado. Aqui a gente teve uma participação dos investimentos um pouco menor. No primeiro semestre de 2017 foi de 4,5 bilhões, no primeiro semestre de 2018, 1,7, e os desinvestimentos saíram de 0,4 bilhões no primeiro semestre de 2017 para 6,3 bilhões no primeiro semestre de 2018. Aqui cabe levantar que somente a operação da Somos, que a gente apresentou na página 5, representou um valor de 5,5 bilhões, explicando então esse aumento nos desinvestimentos. Fora isso, o número de transações com private equities continua. No primeiro semestre de 2017 foram 11 transações, no primeiro semestre de 2018 foram 10 transações. No ano passado, uma predominância em investimentos. Neste primeiro semestre, uma igualdade, 5 transações de investimentos, 5 desinvestimentos. Se pudermos ir para a página 8, a gente mostra também como foram os pagamentos dessas transações. Aqui a gente teve um ligeiro aumento na parcela de dinheiro como meio de pagamento, em detrimento de ações, quando comparado com o primeiro semestre de 2017. Isso também está influenciado, por se tratar de volume, pela transação Suzano-Fibria, que, é claro, pela magnitude, ela acaba impactando bastante as análises. A página 9 traz a finalidade dos negócios. Aqui também, quando a gente olha a participação de incorporações, ela cresceu bastante, e isso vem do fato da transação novamente entre Suzano e Fibria. As aquisições de controle tiveram um valor bastante similar ao do ano anterior. Primeiro semestre de 2017 foram 38 bilhões, primeiro semestre de 2018 foram 33,7 bilhões, e as participações minoritárias também ficaram com volumes similares, 3 bilhões no ano anterior, 2,7 bilhões este ano. Na página 10, a gente dá um detalhamento das transações cross-border. Aqui sim, quando a gente olha na tabela abaixo, e depois a gente pode passar pelo gráfico acima. Historicamente, nós vimos que as empresas estrangeiras comprando ações a empresas brasileiras, ou seja, a terceira linha da tabela, ela historicamente ficou ao redor dos 40%, nesse semestre ficou em 22%. De novo, aqui tem um impacto da transação que a gente já mencionou, que faz com que as transações entre empresas brasileiras, que normalmente fica ao redor de 40%, atingisse 70%. Isso é o que a gente vê também no gráfico de pizza acima, as transações entre empresas brasileiras atingindo 58,6 bilhões, 70% do volume desse semestre. Quando a gente olha a aquisição de estrangeiras por brasileiras, esse valor foi ligeiramente maior. Isso tem também, quando você olha historicamente, desculpa, foi um pouquinho menor a aquisição. No primeiro semestre de 2017 foi 10%, nesse primeiro semestre de 2018 foi 7,4%. Esses 6 pontos, que é os 6,2 bilhões que a gente tem no gráfico de pizza, o pedacinho em verde. Isso se concentrou 70% em aquisições na América do Norte, 26% na América do Sul, 2% na Europa, 0,3% na Ásia. Quando a gente olha a aquisição de brasileiras por estrangeiras, como foi o caso que nós mencionamos na página 5 da Eletropaulo com a Enel, a gente tem então 22,8% vindo disso, um volume de 19,2 bilhões. Os maiores compradores de empresas brasileiras no semestre foram os europeus, com 77% dessa participação, seguido pela América do Norte, com 16,3%, e a Ásia, com 6,5%. A aquisição entre empresas estrangeiras foi um patamar bastante menor, próximo de zero. E com isso a gente chega na página 11, onde a gente mostra então o resultado e o ranking dos assessores financeiros para esse primeiro semestre de 2018. Com isso, eu gostaria de deixar aberto o canal para qualquer pergunta que os senhores tenham.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Cíntia Decoy, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Dimas, eu gostaria de saber o motivo, quer dizer, qual o motivo dessa queda nos investimentos dos fundos de private equity? Como você vê também o comportamento agora no segundo semestre e assim, como a gente já está, enfim, já rodado já no segundo semestre e com a questão das eleições, o que que você está prevendo para o ano que vem? E, ao mesmo tempo, também gostaria de que você comentasse um pouco sobre o ticket das transações, porque enfim, vocês destacaram que houve um aumento na participação das operações acima de 1 bilhão, mas, ao mesmo tempo, houve também um aumento nas participações de 20 a 99, de 500 até 1 bilhão. Então, eu queria saber se, de alguma forma, as operações que têm saído, elas têm saído em tickets menores por conta da conjuntura macroeconômica e política difícil que a gente está vivendo. Obrigada.
Oi, obrigado. Bom, a primeira pergunta, acho que ela se referia à questão da participação dos fundos de private equity. A gente viu uma quantidade de transações bastante similar, 10 transações no primeiro semestre de 2017, 10 transações no primeiro semestre de 2018. É claro que o início desse ano foi um início bastante forte, com uma predominância da pauta da recuperação econômica. Talvez isso tenha proporcionado um ambiente para desinvestimentos, quando a gente olha por número de transações, vis-à-vis o ano anterior, no qual o número de investimentos foi bastante maior, com 9 ante 5 deste semestre. Desculpa, foram 2 desinvestimentos no primeiro semestre de 2017, 5 desinvestimentos no primeiro semestre de 2018, e isso pode ter, sim, relação com a recuperação e com o momento com que os fundos encontraram a oportunidade para fazer o desinvestimento. No total de transações foram 11 no ano passado contra 10 nesse ano. Realmente, o número de investimentos que eles fizeram foram 9 o ano passado contra 5 este. Quando a gente olha o volume, é um pouquinho mais difícil da gente poder ser assertivo, porque o volume está muito determinado por transações específicas. Uma transação bastante relevante impacta de sobremaneira os volumes, como a gente mencionou no caso de desinvestimento desse primeiro semestre de 2018, que foi impactado pela venda pela Tarpon da Somos. A sua segunda pergunta, acho que ela se referia mais com relação ao todo, né? Estou correto? O mercado em geral, ou a sua pergunta também era relacionada a private equities?
Não consegui cortar, não. Ela caiu?
Não.
Bom, assumindo então que a gente esteja falando do todo, a gente viu o início desse ano com transações de grande porte. A gente já destacou bastante a compra da Suzano da Fibria pela Suzano, movimentando 47,7 bilhões, que contribuiu para que o volume das operações sobressaísse ao resultado do mesmo intervalo do ano passado, e ser o maior volume desde 2010. Em relação ao número de operações, realmente teve uma queda. Parte disso pode ser relacionado ao aumento da incerteza, uma maior proximidade com eleições, o que acaba dificultando o planejamento das empresas com que elas tracem as estratégias e, eventualmente, a convergência de preços entre compradores e vendedores. Você perguntou também com relação ao próximo ano. O que eu posso comentar contigo, a gente não faz estimativas, mas eu posso comentar contigo que o primeiro semestre foi um semestre bastante ativo. A gente vê um início de segundo semestre com transações já anunciadas, que somadas do primeiro semestre, devem manter o resultado de 2008 alinhado com o ritmo visto nos últimos anos. Tá? Então, para 2018, a gente não espera mudanças muito significativas, haja vista as transações que já foram anunciadas. É claro que daqui até o final do ano, pode haver uma redução da atividade por conta da incerteza, da proximidade com as eleições, da pluralidade de propostas sobre temas importantes, que acabam trazendo volatilidade e naturalmente reduzem o apetite da tomada de decisões estratégicas. Espero ter respondido a pergunta, mas fico à disposição caso não tenha sido suficiente.
O senhor Rogério Gelmeyer, do BN Américas, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde a todos. Dimas, eu tenho duas perguntas. Com relação à participação de empresas estrangeiras nas fusões e aquisições, você explica que um pouco esse número foi impactado por causa da negociação entre Fibria e Suzano. Mas também a gente tem tido um efeito, até no índice de investimento estrangeiro direto aqui no Brasil, das políticas adotadas pelo Trump, que é a redução de impostos para empresas e tudo mais. Você acha que o Brasil já está sentindo os efeitos aí de redução dos impostos nos Estados Unidos e de algumas outras economias avançadas que estão seguindo para esse mesmo caminho? Se faz urgente uma reforma tributária no Brasil para atrair investimento?
Olha, são ótimos pontos. Do ponto de vista da demanda internacional por ativos brasileiros, a gente continua vendo, sim, essa atratividade. É claro que a gente está numa situação num momento bastante dinâmico, em que diversas economias estão tomando medidas para atrair capital também. Nesse contexto, a gente acredita que a gente continua tendo oportunidades interessantes, haja visto o interesse dos investidores contínuo pelo Brasil.
Perfeito. Dimas, minha segunda pergunta é com relação a setores. Mesmo você não dando um guidance com relação a operações para segundo semestre e próximo ano, quais aqueles setores que você acredita que vão propiciar um maior número de operações de fusões e aquisições?
Olha, o que a gente tem visto é uma pluralidade dos setores. Então, quando a gente vai para a página 6, a gente tem um equilíbrio bastante grande. Os setores mais eram transações, educação, indústria e comércio, representaram 11,6% cada um. Acho que aqui cabe destacar um pouquinho a diferença entre o número de operações e o porte das operações.
Uhum.
Normalmente, quando a gente está falando de operações de indústria e comércio, algumas outras podem ter transações menores. Quando a gente está falando de setores como infraestrutura, quando a gente está falando de papel e celulose, normalmente são transações que realmente envolvem montantes maiores. Então, acho que se eu fosse direcionar, talvez fosse enxergar um pouquinho mais do ponto de vista de onde a gente tem atraído os investimentos, as necessidades que continuam nos setores de infraestrutura, de capital intensivo, e que fazem com que, em termos de volume, esses setores acabem predominando.
Perfeito. Muito obrigado, Dino.
A senhora Cíntia Decloy, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Dimas. Desculpa, mas assim, para mim não ficou muito claro. Ao que você atribui essa queda no volume financeiro dos investimentos dos fundos de private equity?
Perfeito. Aqui eu acredito que seja uma questão mais pontual, tá? Então, voltando para a página 7, como eu mencionei, a gente teve investimentos de 4,5 bilhões no primeiro semestre de 2017, 1,7 no primeiro semestre de 2018. Quando a gente olha os desinvestimentos, foi exatamente o oposto.
Tá.
Ou seja, a questão do volume ela está mais atrelado a alguma oportunidade, a alguma transação específica, muitas vezes, do que realmente a uma mudança de patamar ou, eventualmente, alguma questão de como os fundos estão se comportando. Acho que esse é o primeiro ponto.
Uhum.
O segundo ponto é que, com relação, quando a gente olha o número de transações, aí sim nós vemos que o primeiro semestre de 2017 apresentou mais investimentos do que o primeiro semestre de 2018.
Tá.
Portanto, o que a gente pode pressupor é que, eventualmente, esse primeiro semestre, pautado numa agenda de recuperação econômica, pode ter proporcionado aos fundos uma janela, uma oportunidade de desinvestimento.
Entendi. E aí também queria voltar na segunda pergunta que eu fiz, em relação aos valores transacionados. Na verdade, o que eu queria saber é o seguinte, se esse aumento de participação de valores de transações abaixo de 1 bilhão, se isso está relacionado a uma queda nos múltiplos em decorrência da situação macroeconômica difícil que a gente tem no país.
Eu acho que essa inferência não se pode ser feita,
tá.
Haja vista que a gente não está falando de avaliação, a gente está falando mais de tamanhos de transação.
Sim.
E como a gente mencionou, é uma questão mais circunstancial. Havendo uma oportunidade independente do setor, ou dependente do, como a gente colocou, setor de infraestrutura, normalmente as oportunidades têm transações maiores. Outros setores, mais pulverizados, mas provavelmente as oportunidades são menores. Então, é difícil fazer uma inferência com relação à avaliação das empresas, mas a gente pode fazer a inferência de que determinados setores realmente puxam volumes maiores.
Entendi. Tá bom, então. Muito obrigada, viu?
Obrigado você.
Caso queira fazer alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. A senhora Mônica Batistella, do jornal DCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho só uma dúvida que ficou um pouquinho, se você pudesse explicar mais um pouco. Você falou sobre o volume das transações, é o maior desde 2010. Já o número de operações, eu vi que ficou em um valor, um patamar muito baixo. Eu queria só que você voltasse um pouco nesse assunto para eu entender o que explica esse número de operações tão baixo. Obrigada.
Perfeito, Mônica. Muito obrigado pela pergunta. Fazendo um pouquinho a relação entre o volume com o número de operações, o que a gente viu foi que nós tivemos operações de grande porte no primeiro semestre desse ano, como a compra da fibra pela Suzano, que contribuiu para que o volume de operações se sobressaísse ao registrado no mesmo intervalo do ano passado, e fazendo com que esse volume fosse o maior para um primeiro semestre desde 2010. Em relação ao número de operações, realmente teve uma queda, e parte disso pode ser explicado pelo aumento da incerteza, uma maior proximidade das eleições, o que prejudica o planejamento das empresas, as tomadas de decisões estratégicas, a convergência de preços entre compradores e vendedores. Portanto, realmente pode ter tido um impacto num cenário de maior incerteza.
Tá, e vocês esperam, vocês falaram que não fazem nenhuma previsão, mas a gente pode esperar que esse número se mantenha mais estável agora no segundo semestre, com a proximidade ainda mais das eleições?
A gente viu um mercado de fusões e aquisições iniciando o ano 2018 bastante aquecido, ancorado na predominância da pauta da recuperação econômica ante as questões eleitorais. Com a proximidade das eleições, pluralidade de propostas e temas importantes, certamente aumentaram as incertezas, a volatilidade, o que naturalmente reduz o apetite para tomar decisões estratégicas. Ainda assim, nesse início do segundo semestre, já foram anunciadas operações que, somadas às do primeiro semestre, devem manter o resultado de 2018 alinhado com o que a gente viu nos anos anteriores. Ou seja, já temos um pipeline de transações que devemos incluir para um próximo ranking, que deveria proporcionar um volume para o ano de 2018 próximo ou em linha com anos anteriores.
Tá ótimo, então. Muito obrigada.
Obrigado você.
Caso haja alguma pergunta, queira digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra para o senhor Dimas Menha para suas considerações finais.
Bom, gostaria de agradecer a todos que participaram, gostaria de agradecer as perguntas. Como a gente conversou com vocês, a gente viu, então, esse primeiro semestre bastante aquecido, um volume recorde, um volume superior a todos os primeiros semestres desde 2010, uma predominância de uma transação específica nesse resultado e que acabou deixando, então, as métricas do ranking bastante, sejam elas de setor, sejam elas de transações entre companhias brasileiras e outras métricas impactadas. Agradeço, muito obrigado.
O Conference Call da Ambima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.